Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. O programa Entrevista hoje vai proporcionar um momento importante, trazer aqui um dos homens mais importantes na gestão administrativa, da causa pública, da causa comunitária, da causa desportiva, do futebol. Paulo Prisco Paraíso. Para terem uma ideia da importância de Paulo Prisco Paraíso, que é graduado pela ESAG UDESC. Aí já é formado em administração, numa das escolas mais importantes do Brasil. Exerceu como atividades assistente administrativo da CONCAP, Companhia de Melhoramento da Capital. Assessor técnico do BADESC, foi gerente de operações da BESC Crédito Imobiliário Bescri. Diretor do Comitê da Dívida Pública da Secretaria da Fazenda do Estado em 87 e 88. Membro do Conselho Diretor do Sistema Financeiro do BESC e vice-presidente de Finanças do Sistema Financeiro. Isso em 88 e 89. Executivo do Gabinete do Governador do Estado em 95 e 96. Secretário Estadual da Fazenda em 96. Na área empresarial, Paulo Prisco Paraíso foi gerente geral da distribuidora IOSP de títulos e valores mobiliários em Florianópolis em 84 e 86. Superintendente nacional do Banco IOSP no Rio de Janeiro em 86 e 87. Presidente da Figueirense Participações e Gestão Desportiva S.A. Presidente da Florianópolis Participações e Gestão Desportiva S.A. Presidente, isso na área comunitária, do Lagoa Yacht Club, o LIC de Florianópolis. Presidente da DVB, Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina. E membro do Conselho Econômico da Arquidiocese de Florianópolis. Isto é Paulo Prisco Paraíso. Doutor Paulo Prisco Paraíso, é um prazer muito grande. O senhor traz alguma novidade? Mais alguma função depois de tudo isso?
Não, um prazer estar aqui com vocês, à disposição para responder as perguntas e poder conviver momentos agradáveis aqui com os senhores.
Gestão administrativa, como funciona na prática? Porque é muito bonito, gestão administrativa, um novo modelo de comandar, de organizar, de fazer a coisa andar. Como é que o senhor vê essa fase, esse momento da gestão administrativa nesse período que se fala muito de mundo globalizado, que se fala muito de mundo online? É um novo momento, né?
Sem dúvida alguma, as coisas mudaram bastante nas últimas décadas e eu acho que administrar é um dom. Todo elemento que tem um processo natural de liderança e que recebe seus ensinamentos nos bancos acadêmicos, no tocante à gestão de uma empresa, da coisa pública, na comunidade, no social, ele incorpora todo um processo natural de formação de equipe, repito, de liderança, onde se procura maximizar as despesas, mas também se administrar, maximizar as receitas, mas também administrar a despesa, porque nada adianta ter patrocínios, ter recursos, se você não souber gastar bem e investir bem o seu recurso. A formação da equipe, como eu disse, é algo fundamental. Uma pessoa não faz nada sozinho. Esse currículo que você leu de funções que eu ocupei, tanto na área pública quanto na área privada, na área comunitária e até junto à igreja, faz parte de todo um processo, de um cabedal de experiências adquiridas ao longo dos anos, onde eu tive experientes e competentes mestres e professores na ESAG e onde eu tive a oportunidade de trabalhar com gente de muito conhecimento também na administração e eu fui incorporando conhecimento. Claro que cada um traz consigo os seus dons, os seus talentos que vêm do seu ser, que está no seu DNA, que vem do ambiente familiar, da educação, do exemplo que você teve. E o conjunto dessas coisas é que permita, com mansidão, com respeito ao próximo e com os conhecimentos adquiridos, você poder bem implementar um processo de administração. Hoje a coisa é muito rápida, as mudanças são grandes, e eu lhe diria que cada dia se exige mais do administrador pela rapidez da informação e pelo nível de cobrança exigente.
Agora, de uma escola maravilhosa como a ESAG, sai, eu estava olhando aqui o currículo, um homem que não tem ainda 60 anos, com menos de 60 anos, traz um longo currículo, maravilhoso, e ao mesmo tempo, hoje não se usa muito mais a palavra, mas o senhor Paulo Prisco Paraz deve lembrar, usava-se muito a polivalência. O senhor é um polivalente, porque além da gestão pública, chegou à Secretaria da Fazenda, movimentando o dinheiro público do Estado, o trabalho feito pela passagem no LIC, na gestão do Figueirense, um trabalho feito em prol da pastoral na igreja. Então, além de ser o administrador da escola da ESAG, o senhor tem também um leque de atividades e de conhecimentos. Como é que o senhor administra isso?
Olha, eu acho que isso é a graça que eu recebi de Deus, na minha educação, na minha formação, no meu caminho de fé, de oração, que me permitiu fazer esse trabalho. E você usou um termo da polivalência. Eu acho que a gente efetivamente tem que saber administrar sem misturar as coisas, e eu tive a oportunidade de estar trabalhando no setor público ao mesmo tempo que cuidava de interesses comunitários, ao mesmo tempo como estou há 12 anos à frente do Conselho, como um dos membros do Conselho Econômico da Arquidiocese de Florianópolis, que é uma arquidiocese que envolve 29 municípios, 65 paróquias, e nós fazemos a gestão do patrimônio, do recurso, ajudamos o senhor a ser bispo, o senhor padre econômico nesse trabalho. Então, uma coisa, você está trabalhando para a igreja, não impede que você, ao mesmo tempo, dirija um clube de futebol, seja executivo num banco ou tenha uma função pública ou social. Eu acho que isso, repito, é inerente às pessoas. Você tem que saber administrar dentro de uma linha de equilíbrio, né? O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então eu administro os recursos, os interesses de terceiros e administro também a minha vida pessoal. Eu sou casado, tenho 3 filhos, 2 filhos casados, o primeiro filho vai ter neto em futuro próximo. Então a gente tem que ter a capacidade de administrar o familiar, administrar o comunitário, e com a graça de Deus, com as luzes do Espírito Santo, se a gente tem equilíbrio, tem mansidão, tem paz e tem amor no coração, a gente consegue fazer tudo muito bem.
Bom, mas o senhor também não é só, porque o homem não pode ser só. O homem não é uma ilha. O senhor sempre contou com uma boa assessoria, uma boa equipe para gestão de todas as suas atividades, né? No transcorrer desta bonita folha de trabalho.
Sem dúvida alguma, é aquilo que eu disse, você tem que saber se assessorar, saber estar cercado de pessoas competentes. Eu sou um homem mais sistêmico, um homem mais ligado à questão dos números, por ter trabalhado 30 anos no mercado financeiro, mas tem um lado meu também, behaviorista, muito comportamental, onde eu gosto muito da relação com as pessoas, né? Então eu procuro criar grupos de amigos, grupos de colaboradores, e eu tenho uma capacidade de delegar. Eu gero processo de comando, eu gero um processo de liderança natural, sem coibir a iniciativa daqueles que estão comigo, ao contrário, incentivando, e dou liberdade para aqueles que trabalham comigo ocupar os seus espaços, efetivamente desenvolver as suas funções, dentro de alçadas, dentro de responsabilidades muito bem claras para isso. E por conta disso eu consigo fazer várias coisas ao mesmo momento, né? Lembrando um pouco o campo do futebol, alguns colegas meus dizem, mas como é que você consegue estar administrando um clube com mais de 200 empregados, com a maior torcida de Santa Catarina, e ao mesmo tempo assessorar o senhor arcebispo na gestão patrimonial e financeira da nossa arquidiocese, e ao mesmo tempo trabalhar com uma instituição financeira cuidando de interesses de clientes, aplicações de mercado? Então eu acho que você consegue fazer essas coisas se você estiver cercado de gente competente, de gente séria, de gente honesta, e se você tiver a reta intenção, tentar fazer tudo da melhor maneira possível para alcançar os objetivos, sem precisar estar prejudicando ninguém, sem precisar estar passando por cima de ninguém. Você consegue fazer um clube campeão, você consegue ajudar a sua igreja, a sua crença, a sua fé a ter uma gestão mais profissional, você consegue atuar na parte social. Eu tenho uma relação também muito forte com o padre Wilson Groh, do Instituto Wilson Groh, de algumas obras sociais que se desenvolvem, e muitas outras atividades. Eu participo do movimento de Emaús, que é um movimento de evangelização de jovens. Tive a oportunidade de fazer já por 3 vezes o Caminho de Santiago de Compostela com alguns amigos. Agora, inclusive, na próxima sexta-feira, dia 25, é o dia de Santiago. Então, e ao mesmo tempo estou em São Paulo trabalhando em reuniões com questões financeiras, estou viajando para fora para participar de eventos, seminários, congressos. Essa é a vida, um pouco a maneira de ser do Paulo Prisco, onde ele efetivamente joga muitas bolas para cima e só tem mão para agarrar 2 bolas. Ele agarra 2, mas os amigos, a equipe, os assessores agarram as outras 4, 5, 6, e aí a gente pode fazer mais de 2 gols de uma vez só.
Agora, doutor Paulo Prisco Paraíso, tem uma pergunta que eu acho que é pertinente. A juventude tem que aumentar o volume para ouvir essa resposta que eu estou esperando. É o seguinte: ninguém está chamando ninguém de velho, absolutamente. Até porque eu também já estou com 60 e me considero jovem. Doutor Paulo Prisco Paraíso, um pouquinho mais novo, é mais jovem ainda. Mas como é que foi a mudança? Porque nós que passamos dos 50, passamos por essa mudança. Como é que foi a mudança da máquina de datilografia para o computador?
Olha, aqui eu tenho que revelar uma intimidade minha, que talvez muitos vão ficar perplexos. Eu até usei um pouco a máquina de datilografia, como usei aquela máquina Facite, antes das calculadoras, para fazer cálculo. Lá atrás, na Concap, eu tinha uma máquina Facite para cálculos e tinha uma Olivetti.
A Facite não tinha papel, né?
Exatamente, era só para frente e para trás. Maquinazinha para achar a diferença. É. Então, e para o computador? Eu quero dizer o seguinte: computador é uma coisa importante na vida de todos, de todas as entidades. É uma coisa que é fundamental para a celeridade dos processos, da informação. Mas esse que vos fala não usa computador. Então eu tenho quem use para mim, mas eu tenho que ser verdadeiro com o ouvinte e com aqueles que nos acompanham. Eu não uso o computador. Eu tenho terceiros que usam o computador para mim. Eu recentemente, numa novidade, ganhei um touch desse da minha filha, onde eu só teclo lá a tela e abro uma mensagem, abro outra, mas não tenho, não me comunico. A minha secretária, a minha mulher,
é para uso da filha e dos netos.
Não, na verdade não, é no escritório. Lá eu até uso, porque eu sou um homem, eu comentava há pouco com um colega aqui, com o Henrique, eu sou um homem de hábitos diferentes. Eu tenho meus horários mais tempranos. Eu sou uma pessoa que normalmente acordo 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas estou no escritório, tenho meu hábito de ir à missa diariamente, e depois eu estou no meu escritório, e lá tem esse computador, onde eu abro lá aquelas cartinhas, vejo as mensagens, e num papelzinho eu rabisco algumas coisas para minha secretária, e ela é que responde, e aquilo que ela sabe que me interessa, ela imprime, porque eu sou um homem que eu gosto de ler, e ler no papel e rabiscar. Então, na verdade, pode parecer um contrassenso, mas por não usar o computador, eu não perco tempo frente à máquina e frente à tela. Então, o meu computador é a minha cabeça. Eu tenho lá 150, 200 números que é o meu de telefones na minha cabeça. Eu tenho a minha agenda de 60, 90 dias na minha cabeça, e aí eu processo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou dando uma entrevista para o senhor aqui, mas estou controlando o colega ali na frente, como estou ouvindo uma conversa, se estiver na sala do lado. Então eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e é um dom que eu desenvolvi. E na hora que eu fico na frente de uma máquina, esperando para ela, mandando uma mensagem, esperando uma mensagem, eu estou perdendo, no meu íntimo, eu estou perdendo tempo de poder estar produzindo. Então eu faço com que os outros usem e me abasteçam com as informações, mas eu no dia a dia não uso o computador.
Bom, a gestão pública, o dinheiro público como secretário da Fazenda, como foi a experiência, a gestão esportiva, o Figueirense, são destaques em seguida da nossa entrevista com Paulo Prisco Paraíso.
Entrevista.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Diariamente pela Rádio AL, você acompanha o que foi notícia na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um resumo dos principais temas debatidos no Parlamento Catarinense. Destaques do dia, de segunda a sexta, às 7 da noite. Entrevista.
Bom, vamos continuando aqui o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo o administrador em empresas com a passagem muito boa pela grande escola da ISAG, o DESC USAG. E vamos trazer outra vez o Dr. Paulo Prisco Paraíso para que nos fale agora da questão, a sua experiência, a sua vivência como secretário da Fazenda. Traz até hoje boas lembranças, coisas boas, foi uma passagem maravilhosa, uma passagem que quer voltar um dia, uma passagem que quer esquecer, como é que fica?
Não, deixa eu dizer, minha primeira participação no segmento público foi no governo do então governador Pedro Ivo Campos, quando eu vim de mudança do Rio de Janeiro, onde trabalhava em banco privado, para Santa Catarina. Tive uma participação na gestão da dívida pública do estado de Santa Catarina, na Secretaria de Estado da Fazenda, e depois fui ser membro do Conselho Diretor do Banco do Sistema Estadual, do BESC e das demais empresas, que estava sob intervenção do Banco Central do Brasil. E lá eu tive a função de vice-presidente de finanças. E anos depois, aí deixei o governo, já falecido, ainda não doente, o governador Pedro Ivo, deixei o governo, pedi e retornei para a iniciativa privada. E anos depois, meu colega de Banco Escolar, do Colégio Catarinense, Paulo Afonso, assume o governo e eu acabo envolvido numa função de executivo do gabinete do governador, que no governo Kleinbin, governo que antecediu o Paulo, era desempenhada pelo Oswaldo A., presidente da Federação das Indústrias.
Sim.
Que visava basicamente captação de recursos externos para investimento no Estado via BIRD, via BID, via Exim Bank. E fiquei um período de um ano e meio nessa função, porque eu era egresso do mercado financeiro para tentar ajudar a alavancagem de recursos para o Estado de Santa Catarina para investimentos. Tanto que conseguimos recursos para duplicação da 101, da 401 e outros recursos importantes. Dentro desse processo, por situações políticas, houve mudança no secretariado e o governador Paulo Afonso me convida para ser secretário de Estado da Fazenda. Eu disse ao governador que já tinha trabalhado naquela casa e que poderia colaborar com ele por um período curto, porque eu não me via na função primeira de estrela de primeira grandeza das finanças do governo do Estado. E assim foi. Eu assumi em 97, em 96, em janeiro a secretaria, fiquei até junho para julho, num momento conturbado, num momento, diria, de uma aprovação política, por conta de uma demanda política entre grupos políticos do Estado. O governador Paulo Afonso era um governador jovem, inovador, e que provavelmente contrariava alguns interesses. Algumas operações foram feitas de lançamento de debêntures, de captação de recursos com os bancos, as agências internacionais e também com lançamento de títulos. E aquilo gerou todo um processo de uma discussão interna. Que vou dizer para você, se você respondendo a sua pergunta, se eu gostaria de repetir, acho que não, porque foi um momento de bastante tensão, foi um momento de muita discussão, e eu sou uma pessoa de paz de espírito, sou uma pessoa que eu procuro estar com quem eu me sinto bem. Naquele momento foi um momento muito atribulado, mas eu era bem mais jovem do que hoje, então a juventude me permitiu agir de maneira positiva e de maneira correta, porque eu entendia de que os processos eram juridicamente perfeitos, tecnicamente corretos. Então eu desenvolvi um trabalho curto na Secretaria da Fazenda. E quanto ao fato, se um dia eu imagino poder voltar ao setor público ou uma função como essa, eu acredito que não. Eu acredito que eu estou mais nesse momento para trabalhar pelo próximo, para o próximo, em projetos, além da minha atividade profissional, empresarial, mas em projetos sociais, em projetos comunitários. Eu não vou dizer que talvez aos 70 anos eu não possa vir a ter uma função numa área social, numa área de saúde, numa área educacional, mas não mais na parte financeira, porque aí eu já trabalhei mais de 3 décadas, eu acho que eu já cumpri o meu dever, tanto no setor público quanto no privado. Hoje eu me dedico mais a nível imobiliário, construção, incorporação, reflorestamento, em coisas onde eu posso fazer todo o meu trabalho de maneira mais dosada. A equação dos números, da contabilidade, do saldo bancário, do lucro exagerado, dos juros, é uma coisa que nos meus 56 anos de idade, nesse momento, já não me atrai, e eu já questiono algumas coisas em relação à concentração de poder, de riqueza. Então, eu acredito que, quem sabe, um dia, mas num outro segmento, num segmento mais... na parte mais social.
Perfeito. Agora vamos passar nessa entrevista, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com Paulo Prisco Paraíso, para a questão do esporte. Uma pergunta que eu acho da maior importância na Grande Florianópolis e que me coloca particularmente assim num questionamento, numa preocupação. A questão do clube social. Como presidente do LIC, a sua passagem, que foi uma passagem até hoje elogiada, Lagoa Yacht Club. Mas, ao mesmo tempo, queria que também o senhor falasse o que aconteceu na falência dos clubes sociais. Porque o LIC se arrastando, o Clube 12 de Agosto se arrastando, o 6 de janeiro morrendo no Estreito, 12 de setembro de Capoeiras, 7 de junho em São José com muitíssimas dificuldades, Paula Ramos não sabe como é que sobrevive. O que aconteceu? O senhor que foi presidente do LIC.
Eu acho que eu vivi uma época áurea no Lagoeta Clube. Um clube fundado por Ademar Gonzaga, num projeto de Oscar Niemeyer. Eu, então, no final do ano de 79, fui instado pelo então presidente Augusto Wolff, do LIC, a assumir uma função de diretor administrativo do clube. Então, eu era bastante jovem, ainda solteiro, e eu acho que naquele momento os clubes sociais viviam um melhor momento. A década final da década de 70, década de 80 e talvez até parte do início da década de 90. Por quê? Porque na década de 70 você tinha 2 restaurantes ou 3 em Florianópolis. Você não tinha, as casas não tinham piscina. As casas não tinham quadra de tênis. Você tinha limitação de campos de futebol. Então os clubes foram projetados e criados para reunir a família aos finais de semana, ter um bom restaurante, ter a piscina, ter onde praticar o esporte. No caso do LIC, também pela lagoa, ter onde praticar o esporte náutico. E naquele momento eu administrei, estive no LIC, tanto na área administrativa, financeira, na presidência do clube e na presidência do conselho, por quase 15 anos. E foi um momento de muito conhecimento, eu incorporei muito conhecimento. O clube chegou a ter mais de 200 funcionários, 4 mil sócios patrimoniais e 2 mil sócios especiais, que eram os filhos de sócio patrimonial. E o que aconteceu foi que a sociedade foi mudando. Você há pouco falou da tecnologia, da internet, sim, né? Quem não se lembra aqui do mimeógrafo, depois do telex, depois disso e depois daquilo, e as coisas foram se ajustando, né? E acho que os clubes tinham que ter que ser adequados. O Lira Tênis Clube tinha uma propriedade no centro da cidade, fez um projeto imobiliário, e como o clube, que deve ter um pequeno número de sócios, não sei se 300, 400, 500 sócios, mas se mantém porque tem um espaço alugado para uma casa de eventos, um espaço alugado para lojas. E eu diria que os outros clubes foram vendendo patrimônio, foram perdendo sócios. Hoje o Lagoeta Clube, eu acho que tem pouco mais de 500, 600, 700 sócios, dos 4 ou 6 mil, considerando os especiais que nós tínhamos há 20, 25 anos atrás. Então eu acho que houve uma evolução da sociedade, dos seus hábitos, dos seus costumes, e os clubes não acompanharam. Por isso, hoje nós vemos os clubes na situação que você reportou. Lembremos os bailes de carnaval. Então nós fazemos bailes no LIC, como o baile do Havaí, para 7, 8 mil pessoas, como o baile dos artistas, para 10, 12 mil pessoas. E os hábitos da nova juventude e da nova geração foram se alterando. Os clubes não alteraram as suas programações, quiseram manter coisas tradicionais. E hoje você tem restaurantes belíssimos pela cidade, você tem piscina em todas as casas, você tem quadra de tênis em todos os pontos, vocês têm festas em todos os lugares e os clubes perderam seu espaço.
Bom, agora passando para o futebol. Presidente do Figueirense, da Figueirense Participações, Gestão Desportiva S.A., presidente da Florianópolis Participações de Gestão Desportiva S.A. Primeiro pelo Figueirense, depois o senhor pode já entrar também falando aí dessa participação na Florianópolis Participações de Gestão Desportiva. Mas a sua passagem pelo Figueirense foi um novo tempo para o Figueirense, que depois nós vamos entrar no outro assunto, que parece precisa voltar para aquele tempo. Mas foi um tempo, eu acho, inesquecível, marcante.
Olha, nós pegamos o Figueirense numa decisão, no então presidente José Carlos da Silva teve a ideia de criar um conselho gestor, um conselho de empresários, isso nos finais de 1989, que viesse a administrar o Figueirense. E me convidou para ser o coordenador-geral desse conselho, que ele fazia parte, e um grupo de uma dúzia de empresários. Nós começamos esse trabalho profissional, o clube estava... O doutor Zé Carlos já pegou uma herança que vinha de décadas, com muitas dívidas trabalhistas, com dívidas fiscais, previdenciárias, com problemas sérios com o sistema financeiro, problemas de cheque, títulos e outras coisas mais. Então, nós fizemos um primeiro diagnóstico e decidimos uma estratégia para combater isso, ou seja, sanear o passivo anterior, trabalhar na questão patrimonial, na valorização do patrimônio, no investimento na área técnica, não só no time profissional, mas na formação de jogadores, e buscar o quê? Difusão da imagem do Figueirense, que era uma imagem local, e valorização da sua marca, que era uma marca depreciada. Então trouxemos as nossas relações, minha e desses empresários de outros segmentos, e fizemos parcerias com o Bradesco, com Coca-Cola, com Petrobras, começamos a investir na formação de jovens, né? Num determinado momento nós tínhamos 135 garotos que de 12 a 17, 18, 19 anos viviam no Figueirense, muitos moravam no Figueirense nos próprios ou em apartamentos, tinham a sua alimentação, tinham o seu estudo, tinham o seu trabalho técnico, físico, tinham o seu acompanhamento emocional, religioso. Então foi um investimento que a gente fez grande e a gente conseguiu ao longo de pouco mais de uma década mudar o patamar do Figueirense. Nós conseguimos sair de um clube provinciano, a maior torcida de Santa Catarina, um clube que efetivamente eu, torcedor desde criança e também por conta dos meus filhos, aprendi a amar e viver intensamente esses 11 anos que eu estive lá. Fomos mudando o perfil da sua administração, eu fui do conselho de gestor, depois eu fui presidente do clube, depois criamos uma empresa para fazer a gestão do clube, e o presidente Norton no clube cuidava da parte institucional, da parte mercadológica, e nós cuidávamos da parte administrativa, financeira e técnica pela empresa. Foi um modelo que deu sinergia até o momento que entendimos que tínhamos que dar um outro passo, um passo que fosse buscar uma parceria, um processo de gestão com um link no eixo Rio-São Paulo, que é onde está, só no estado de São Paulo, mais de 50% do nosso PIB, dos negócios também que envolve o futebol. E em determinado momento o Conselho Deliberativo de Figueirense entendeu que seria um passo talvez muito arrojado, e aí nós, embora com um contrato até 2023 de gestão que a empresa tinha do clube, a gente entendeu por bem de encerrar a nossa participação, e hoje à distância eu sou torcedor e sempre esperando que o clube tenha a melhor desempenho possível dentro do campo.
Essa pergunta não é minha, essa pergunta é de milhares de torcedores do Figueirense, eu tenho certeza. O senhor pretende voltar ao Figueirense algum dia?
Não, nunca mais. Eu acho assim, a gente não ocupa a mesma função duas vezes. Porque na segunda vez, você não tem a mesma equipe, não tem a mesma situação, o mesmo momento de mercado, da atividade, e você não tem a mesma idade, o mesmo pique, então não forma a mesma equipe. Então eu acredito que as coisas são para ser vividas com intensidade, e eu faço tudo com muita empolgação, com muita alegria e com muita intensidade. Eu não sei fazer nada morno, não sei fazer nada sem assim animação, entendeu? Então, mas é para ser feita uma vez, porque quando você volta, fica o comparativo com a vez anterior, comparativo com administrações anteriores, e eu tenho a capacidade, LIC, Figueirense, DVB e outras tantas entidades que eu participei, também instituições onde trabalhei, de ao tempo que eu deixo e vou para um outro encaminhamento, eu viro a página e tenho as lembranças positivas, mas não fico vivendo aquilo, porque senão gera uma situação muito difícil. Por exemplo, o torcedor do Figueirense pode perguntar: ah, por que que não vejo mais o Paulo Prisco no jogo? Porque não é legal eu ficar indo para lá, aí o torcedor: ô, doutor, bom era a sua época, ô, doutor, assim, ô, doutor, assado, ou isso, ou aquilo. Então essa comparação não é um negócio legal, entendeu? Então eu prefiro ouvir pela rádio ou assistir na televisão. Gosto de ouvir pela rádio, porque acho uma coisa assim bastante vibrante, entendeu? Então, mas eu não tenho a pretensão de retornar ao Figueirense, como não retornaria a ocupar nenhuma função público, privada, social ou comunitária que eu já ocupei anteriormente.
O senhor tem algum comentário a fazer da atual gestão do Figueirense?
Não, eu acho que o doutor Wilfredo é um investidor, é um empresário exitoso e ele está buscando as melhores soluções para o clube. Não é fácil, o momento de mercado é outro. As dificuldades de patrocínio e financeiras são outras, mas eu repito, não adianta só gerar receita, buscar patrocínio, tem que administrar despesa, o dinheiro, a gente tem que fazer canja com asa de galinha, ou seja, tem que fazer o dinheiro render. E nessa operação do futebol, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: você tem que ter conteúdo, mas tem que fazer muita espuma, você tem que ocupar espaço. Quem não é visto não é lembrado. Você tem que gerar um processo de difusão da sua imagem, de valorização da sua marca, porque aí você tem moeda de troca, você consegue negociar. Isso não é só no futebol, é em qualquer entidade que você administre, de maneira séria, de maneira organizada e responsável.
Muito obrigado pela entrevista, foi uma aula de gestão administrativa.
Nada, o prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus.
Muito obrigado, programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa, ouviu o administrador, Dr. Paulo Prisco Paraíso. Programa Entrevista com trabalhos técnicos de Mário Pacheco, produção de Henrique Santos e Maria Luísa Bouzan. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.